Voltemos à casa da loura Leonor, da doida amante do comendador Garcia, apaixonada por Eugênio de Melo e instrumento de torpes vinganças nas mãos de João Lázaro. O comendador Garcia retirara a hora habitual, desde a noite, muito desconsolado, porque o seu pecado, que era assim que ele chamava a endiabrada criatura que o tinha preso nos laços de uma afeição insensata, havia tempos que o recebia desabridamente, com repelões de histérica, irritando-se sem motivo, chorando sem saber porquê, nos acessos de nevrosismo que faziam a sua tortura e a tortura do encarquilhado protetor. Solicito e amoroso, o bom do homem falou em chamar o médico, consultá-o, podia ser que aquilo às vezes fosse sangue alvoroçado, que podia subir-lhe a cabeça, e então o melhor era tratar-se com tempo, porque todas as moléstias em princípio têm cura e depois de tomarem posse do corpo é que custam mais a debelar. Mas a loura indignou-se, teve um ataque de fúria e quase lhe bateu. Ela não tinha sangue na cabeça ou que lá tinha era ideia de se ver só por algum tempo, sem aquele caustico do comendador a importuná-la, a fazer-lhe a relia com as suas mimalices de velho babão. E dizia L.H. ou com crueza, nuns arremessos de doida. Falava em se matar, em acabar com aquela vida que não podia continuar assim. Mas o que queres tu? Perguntava-lhe lacrimoso o comendador, falta-te alguma coisa? Queres vestidos, joias, dinheiro? Anda, fala, minha filha. Eu estou pronto a satisfazer todos os teus desejos, todos os teus caprichos, contanto que não fales em me deixar. Bem sabes que eu sem ti não podia viver. E era sincero o pobre homem quando assim se expressava. Efetivamente, a loura era sua incurável mania. Também, não tivera outra em toda a sua vida, senão a de ser comendador. A princípio alugara os afectos da loura como quem adquire um animal de luxo, um cavalo de preço. Tinha vaidade em que se dissesse que ele era o possuidor daquela bela mulher, que fazia a cobiça de todos e a inveja de muitos. O seu amor próprio sentia-se singularmente lisonjeado quando os íntimos, nas assembleias dos bancos de que era acionista, lhe batiam amigavelmente no ombro e lhe diziam num sorriso discreto, Ah! Maganão, você é que a sabe toda. Aquela pessoa está de cada vez mais bonita. Sim, senhor. Mulher de gosto. Se algum dia se quiser desfazer, endosse-me a letra. Depois, o comendador, à força de hábito, foi afeiçoando-se. Em cada dia descobria novos atrativos naquela criatura singular que sabia prendê-lo com os encantos de uma linguagem por vezes apaixonada e que mais refinava em carícias quanto mais comodamente o atraiçoava com outro. Julgando-se sinceramente amado e não ignorando que o coração daquela mulher lhe era disputado por outros que ofereciam inutilmente mais dinheiro, o comendador passou insensivelmente da simples afeição ao amor profundo e deste à paixão louca. A loura era o seu ídolo. Mais depressa renunciaria à comenda do que à posse daquela bela e extraordinária mulher. E era feliz, depositando uma confiança ilimitada na fidelidade e constância de Leonor, que para ele tinha sempre carinhos e meiguices que nenhuma outra saberia fazer-lhe. Desde, porém, que João Lázaro lhe aparecera pondo-lhe em evidência a negra traição de Eugênio, a loura, obrigada a dissimular com o pérfido amante, descarregava agora todas as suas iras sobre a cabeça inocente do infeliz comendador. E isto trazia o aflito, apreensivo acerca da saudade do seu pecado. Temia desgotá-lo ou exacerbar-lhe mais o padecimento, contrariando-a. Por isso pensava na melhor maneira de a submeter ao tratamento do médico que, no seu entender, devia pô-a boa. Nessa noite apresentara-se com bons modos, procurando convencê-la suavemente a que se deixasse observar por quem sabia, porque ela estava doente, e às vezes as doenças vão com qualquer coisa. A loura explodiu numa descompostura tremenda e ameaçou de lhe fugir, deixando-lhe o ninho, se ele tornasse a ter o atrevimento de lhe falar em médicos. Teve o pobre homem um trabalhão para serenar, e retirou depois de lhe prometer que não mais se pensaria em remédios de botica. Ausente o comendador, a loura passeou febrilmente pela sala, abriu com ímpeto a janela e perscrutou com ansião o prolongamento da rua deserta. Depois sentou-se numa otomana e batendo impaciente o pezinho breve no tapete, pôs-se a mordiscar as unhas. O João Lázaro, murmurava ela, prometeu de vir hoje fazer-me revelações importantes, e ainda não veio. O que terá ele que me dizer? Que provas terá ele para apresentar-me da falsidade e perfídia de Eugênio? Nisto, ouviram-se passos no corredor, o reposteiro da sala abriu-se e apareceu a figura de João Lázaro. Tirou logo o chapéu e lançou sobre uma cadeira o capote espanhola em que vinha embuçado. Tardei, não é verdade? Disse ele. Esperava-o com ansiedade, respondeu a loura febrilmente, levantando-se para o receber. Diga-me, que notícias traz de Eugênio? Eugênio, como sabe, desapareceu há dias, acusado de ser ele o autor do rapto da filha do custódio de Jesus. Pois sim, bem sei, disse a loura impaciente, mas Eugênio jurou-me que era vítima de uma odiosa calunia dos seus inimigos, que ele não tivera a menor cumplicidade nesse rapto. João Lázaro sorriu. No entretanto, disse ele, a polícia procura-o, porque sobre ele recaem todas as provas, as mais completas. O procurador Belchior, a mulher e a cunhada são unânimes em declarar que o reconheceram na ocasião em que arrebatava Beatriz para dentro do carro. O próprio pai da vítima é concorde com estas declarações, afirmando que também o reconheceu. Nestas circunstâncias, creio bem que Eugênio de Melo viu que não poderia defender-se de tão grave acusação e tomou o expediente de si omisear, até que a luz se faça e os fatos provem a sua inocência. Foi isso o que ele me disse no bilhete que me escreveu no próprio dia em que partiu, sem lhe dizer para onde, tornou o Lázaro com um sorriso de mofa. Não me o podia dizer porque ele mesmo não sabia ainda para onde ia, e se o sabia, não lhe convinha dizer LHO, o senhor é terrível. Faz gosto em me torturar, exclamou a loura. Irritada. Não, minha querida, faço apenas diligência para que veja as coisas como elas são. Eugênio de Melo disse-lhe que estava inocente no crime de rapto de que o acusam e a senhora acreditou-o, não obstante saber que ele diligenciava casar-se com Beatriz, a própria acusação destrói a suspeita de uma tal intenção por parte de Eugênio, por quê? Porque se Eugênio quisesse realmente casar com Beatriz, e a esse enlace não se opunha senão à noiva, é claro que o rapto só seria um pretexto para forçar a aceitar o noivo e então não teria Eugênio a necessidade de negar e de fugir, nem o pai da rapariga andaria tão assodado em perseguição do raptor da filha. João Lázaro tornou a sorrir com um ar de cruel zombaria. É bem deduzido, disse ele, aí a lógica. É pena que o raciocínio esteja muito longe da verdade, pois bem, se o senhor sabe a verdade, diga, exclamou Leonor com ímpeto, tire-me deste suplício em que me debato há dias sem saber o que hei de pensar, prometi trazer-lhe revelações importantes, e é isso justamente o que venho fazer. Avançou alguns passos na sala com ar sombrio, deixou-se cair com abandono em um sofá, indicou uma cadeira a Leonor como se fora ele o dono da casa, puxou de um charuto, que mordeu distraído, e, enquanto o acendia, disse para Leonor, agora ansiosa e humilde com os olhos fitos nele, sente-se e escute-me. Eu disse-lhe que Eugênio de Melo tinha o casamento projetado com a filha do capitalista custódio de Jesus C. Isto era verdade. A senhora mesmo, pelas indagações a que procedeu, veio a conhecer que eu a informara da verdade. Mas soube também que Beatriz repudiara esse casamento, objectou Leonor. Devagar. Peço-lhe que não me interrompa para me recordar minucias. Porque eu ainda não me esqueci. E atirando uma baforada do charuto, prosseguiu, Beatriz recusava-se a aceitar a união com Eugênio de Melo porque tinha o coração preso a um outro amor. Custódio de Jesus, porém, influenciado pelo procurador Belchior, seu íntimo e colaborador de agiotagens sórdidas, empregava todos os esforços para convencer a filha a realizar o enlace que se lhe propunha. É isto ou não o que lhe disseram as suas informações? É. Muito bem. Prossigamos agora analisando os fatos. Como Beatriz se recusasse a anuir aos desejos do pai, concertaram os três entre si jogar um lance decisivo que entregaria a pobre pequena sem resistência nos braços do apaixonado noivo, obrigando-a por fim a aceitar o recusado enlace como a única solução redentora da sua honra. esse lance era o rapto por Eugênio de Melo, num passeio combinado ao campo, rapto que se efetuou como se havia projetado, por Eugênio. Pois por quem? Por mim é que não foi nem podia ser, pois que nada se combinou comigo. Mas é isso o que Eugênio nega, deixo negar. A verdade é só uma e isso está averiguado de modo que não admite dúvidas. Mas então, se é assim, que interesse tem Eugênio em negar, quando o que mais lhe convinha era apresentar-se como culpado, porque mais depressa realizaria o casamento? É esse o ponto escuro da questão, que eu já consegui esclarecer. A rapariga tem apenas um dote de 20 contos. Custódio de Jesus possui mais de 90. O dote da noiva, portanto, mal chegaria para solver as dívidas de Eugênio, a quem o procurador Belchior tem já adiantado somas enormes à conta deste casamento. Mas como pode ser isso, se eu mesma tenho dado muito dinheiro a Eugênio? Vejo que não conhece o seu amante, minha querida. Eugênio tem hábitos de dissipação e de luxo. Passa aí no Porto por ser um rico proprietário do Alentejo, quando ele não possui em parte alguma do país um palmo de terra que possa chamar seu. Todo o dinheiro que a senhora tem despendido com ele não lhe chegaria sequer para o café e para os charutos. Que exagero, disse Leonor com desgosto. Minha querida amiga, tornou João Lázaro com modo a favel, não é isto desmerecer a importância das somas que o seu louco capricho por Eugênio lhe tem custado, é que esse rapaz tem gasto em jogo, em ceias, em mil desperdícios de vaidosa ostentação, mais talvez de 10 contos de réis nos últimos 4 meses. A senhora certamente não lhe tem abonado todo esse dinheiro, tanto, não, pois aí tem. Raptada a rapariga, Eugênio, por sua parte, entendeu que devia fazer outro jogo. Em vez de a conduzir para a casa que se havia combinado entre os três, levou-a para outra parte até agora desconhecida e negou aos próprios cúmplices que tivesse sido ele o autor do rapto, mas para quê? Meu Deus! Para quê? Exclamou a loura de cada vez mais aturdida. Para quê? Pois ainda não compreendeu? Para forçar o pai de Beatriz a aumentar o dote da filha, mas isso é uma infâmia. Infâmia é tudo o que Eugênio de Melo tem praticado, mesmo com a senhora. O certo é que o Mariola evadiu-se e lá está com a sua gentil. Raptada, sabe Deus onde, até que o custódio se resolva a acrescentar o dote da pequena. O casamento, no entretanto, far-se-á. É questão demais. Mês, menos mês, até o custódio chegar ao preço, mas o senhor tem bem a certeza de que isso é assim? Interrogou Leonor. Com os olhos chamejantes de cólera. Se tenho a certeza. Tudo isto que lhe estou contando foi-me revelado. Em confidência pelo próprio Belchior. Mas o Belchior é então cúmplice de Eugênio nessa projetada extorsão. Ao velho. Se ele conhece o que Eugênio premedita, não deve ignorar onde ele se encontra, não. O Belchior não sabe nada do paradeiro de Eugênio e de Beatriz, é? Está por isso furioso. O que ele imagina é que Eugênio pretende ludibriar a ele e conjuntamente ao velho, para se furtar ao pagamento do dinheiro que lhe pediu emprestado com promessa de o reembolsar logo depois do casamento. Que súcia de miseráveis, bradou a loura enojada. Verdade, verdade, observou João Lázaro, rindo, a partida foi bem pregada. Vê-se que Eugênio conta com os recursos da sua sedutora figura e com os artifícios da sua linguagem para apaixonar a ingênua raptada. Enquanto esta questão se não dirime em casa do tabelião e o ai ter o seu natural desenlace na igreja da freguesia. Nunca. Nunca, protestou Leonor levantando-se enfurecida. Antes disso, hei de eu encontrá-lo e tirar-lhe contas rigorosas da sua infame. Perfídia, o que quer fazer? Perguntou João Lázaro fleugmaticamente, o que quero fazer? Procurá-lo até o encontrar. E depois? Depois dar-lhe a escolher, ou eu ou ela. João Lázaro soltou uma gargalhada. A escolha está feita, minha amiga, disse ele. Pois ainda tem dúvidas? Leonor franziu o sobrolho e encarou fito João Lázaro. Está feita. Como é que o senhor sabe que está feita? Perguntou. Foi a senhora que ele raptou. Era com a senhora que ele pensava em casar? Às vezes rapta-se uma mulher por capricho, e casa-se com ela por amor. se ele a amasse, não prolongaria uma situação que lhe retarda o casamento, mais que não lhe impede a posse do objeto amado, visto que é ele hoje o único senhor de Beatriz. Além disso, a demora no cumprimento da formalidade social só representa para ele interesse e não prejuízo, pois que o velho acabará por se submeter a todas as condições que ele impuser. Leonor bateu o pé furiosa. O senhor tem um modo de ver as coisas que irrita os nervos à gente, disse ela. Oh, minha querida amiga, a culpa não é minha em as ver assim, a culpa é das próprias coisas que se apresentam com tal aspecto. Bem sabe, eu conheço Eugênio, sei do que ele é capaz, e a paixão não me cega a ponto de não me deixar ver o que é mais claro do que o sol. Houve uns momentos de silêncio. Não será possível saber onde se oculta Eugênio com essa rapariga? Perguntou por fim. A polícia procura-os, mas duvido que os encontre. Eugênio é fértil em expedientes para se esquivar à perseguição da polícia, mas o senhor. O senhor não será capaz de lhe achar o rasto? Que juízo forma de mim? Perguntou João Lázaro encarando-a com desdém, pois amando-a eu como a amo, querendo-a para mim como a quero. Julga-me tão imbecil que vá buscar-lhe o amante que lhe fugiu. Mas não foi isso o que o senhor me prometeu, bradou Leonor. Indignada. O senhor disse-me que me informaria de tudo, e creio que assim tenho feito. Por quem sabe a senhora o que se passa? Senão por mim? Eu disse-lhe que lhe apresentaria provas da infidelidade de Eugênio, e creio que essas provas estão bem patentes, mas disse-me também que ele não casaria sem que eu fosse previamente prevenida. Ele ainda não casou, mas vive com ela, tem-na a seu lado, está a esta hora fazendo-lhe mil protestos, mil juras de amor, tudo isso, porém, não é casar, tornou João Lázaro com placidez. Mas é amar outra, é esquecer-me, é ultrajar-me, gritou Leonor num despedaçamento do coração. Bem, e o que quer a senhora? Leonor encarou-o com os olhos cintilantes e os lábios trêmulos de cólera, pois ainda não compreendeu? Rouquejou ela, quero vingar-me, para isso não precisa procurá-lo nem saber onde ele está. Pena de talião, minha amiga. Tem-me aqui, doido de amor, a implorar-lhe um momento de compaixão, e a sua generosidade para com ele é tanta que ainda não pensou em que eu podia ser-lhe um ótimo instrumento de vingança. Creio bem que Eugênio, sabendo-o, morder-se-ia de desespero, por ver que a formosa Leonor não tinha perdido na troca. Cale-se, intimou ela, repelindo com desespero e asco João Lázaro, que tentava tomar-lhe as mãos para lhe as beijar. Essa não é a vingança que me satisfaz, a vingança que eu sonho. João Lázaro encarou-a com um ar de desdenhosa superioridade e disse, pois que outra vingança pode tirar uma mulher nas suas circunstâncias. A loura empalideceu e depois fez-se rubra como se tivesse levado em cheio uma bofetada na face. Quem lhe deu ao senhor o direito de me insultar? Disse ela trêmula de cólera. Perdão, minha querida Leonor, mas não suponho ter-lhe feito um insulto, lembrando-lhe que, nas circunstâncias melindrosas em que se encontra, não lhe conviria sacrificar as relações do comendador Garcia. A vingança ruidosa contra Eugênio, cuidei que não se referia somente à situação, mas também à qualidade da mulher. Julguei que não me supunha moralmente em condições de tirar uma desforra digna do miserável que me atraiçoou. Oh, por Deus, Leonor! Toda mulher tem direito a ser respeitada nos seus afetos, e a senhora mais que nenhuma outra, porque tem sido de uma grande e excepcional dedicação para Eugênio. O sentido das minhas palavras era muito outro. A senhora não é a amante declarada de Eugênio de Melo. A sua ligação com ele tem um caráter clandestino. Como poderia a senhora tirar razoavelmente um desforço público, impedir o casamento desse homem, se toda a gente a considera amante do comendador Garcia? E que me importa a mim o comendador Garcia, quando se trata de punir quem ousou ludibriar-me e esmagar o meu coração? Punir, disse. Punir, sim. Pois o que julga o senhor? Cuida talvez que eu seria mulher para deixar nos braços de outro o homem que amei e que me pagou. Com a perfídia mais infame, com o desprezo mais cruel? Teria que ver se Eugênio havia de ficar contente e feliz, gozando o amor e o dote de outra mulher a quem chamaria sua esposa, a quem apresentaria no mundo. Cercada dos respeitos e das considerações de todos, enquanto que eu, ultrajada e esquecida, ficasse tragando em silêncio todas as amarguras da minha humilhação, todos os desesperos do meu amor escarnecido. Não. Eugênio de Melo não casará, juro LH ou eu, porque eu saberei procurá-o por toda a parte e encontrá-o onde ele estiver. E se for tão hábil que se case antes de eu dar com ele, a mulher, se o amar, terá o desgosto de ficar viúva. João Lazar ouvia atentamente as palavras de Leonor, pesando-as e calculando até que ponto elas podiam ser tomadas como a expressão de uma ameaça realizável. Minha querida, disse ele, sossegue e veja bem que nesse estado de excitação nada podemos fazer, mas se eu já não quero fazer nada, bradou Leonor, o que eu quero unicamente é saber onde posso encontrar Eugênio, venha cá, Leonor, exclamou João Lazaro pegando-lhe na mão e obrigando-a a sentar-se ao seu lado. Sejamos, antes de tudo, razoáveis e conversemos como bons amigos. Sabe que a amo desde muito e que por coisa alguma eu consentiria num desvario que pudesse trazer-lhe desgraça irremediável. Quer vingar-se de Eugênio, não é assim? Oh! Sim! Sim! Quero, respondeu ansiosamente Leonor, num estremecimento nervoso. Diga-me, que gênero de vingança desejaria tirar? A única que ele merece e a única que me pode satisfazer, matá-o. Bem sabe que não se mata um homem sem se assumir em graves responsabilidades perante a justiça, ponderou João Lazaro. E que me importa a minha justiça? A justiça direi, matei-o porque me ludibriou, porque me traiu, a justiça não se contentará com essa explicação e puniu-a com todo o rigor da lei, embora. Mas eu ficarei vingada. Não. Ficará perdida. Calcula, minha boa amiga, qual aí ser a sua sorte, atirada para o fundo de uma prisão, de parceria com outras criminosas, exposta aos desprezos e aos sarcasmos de toda uma multidão ávida de escândalos e de crueldades que assistirá ao seu julgamento e aplaudirá com uivos de alegria a sua condenação. Calcula o atroz suplício que a espera desde a hora do seu crime até a hora da sua partida para o degredo, no porão de um navio, empilhada com outros condenados, tratada como um animal feroz, como um ser abjecto e ascoroso que a sociedade repele de si com nojo. E diga-me, vale tanto o miserável que atraiu e tão infamemente a explorou no seu dinheiro e nos afetos do seu coração? Mas eu hei de deixá-lo viver feliz e ditoso nos braços de outra, a rir-se de mim com desprezo, hei de encontrá-lo na rua dando braço à mulher por quem me trocou e hei de fugir envergonhada, hei de desviar-me humildemente do seu caminho para o deixar passar? Oh! Não! Não! Antes a prisão, antes o degredo, antes uma eternidade de suplícios neste mundo e no outro, do que deixá-lo escarnecer impunemente de mim. Mas, minha amiga, tornou João Lazaro com a voz mais doce e persuasiva, não é isso também o que lhe estou dizendo? O que é que me diz então? Explique-se, por Deus! Que não tenho cabeça em estado de perceber coisas que não sejam ditas bem claramente. Ouça, Leonor, toda a vingança se pode tirar de duas formas, uma pública, ruidosa, impulsionada cegamente pela ira. Essa, quando ela tem por consequência a morte de um homem, chama-se crime e é punida rigorosamente pela lei. A outra é premeditada, oculta, sem ruído e sem prova se quando tem como consequência igualmente a morte de um homem, chama-se desastre, doença, fatalidade, e a justiça não tem alçada para punir. Não entendo, disse Leonor. Uai entender. Se lhe fosse possível vingar-se de Eugênio, matando de modo que só ele soubesse quem o matou, a senhora preferiria assassiná-lo publicamente, diante de todos, e ir depois prestar contas à justiça? De certo não. O que eu queria era vingar-me e que ele soubesse que no peito de uma mulher como eu, se existe o amor que salva, também há o amor que mata. Pois bem, que recompensa me daria se eu lhe proporcionasse a vingança que deseja? Como poderia eu recompensá-lo? Amar-me-ia? O amor é um sentimento que nasce do coração, não é um objeto material cuja posse se transfira de um para outro indivíduo. O Senhor que diz amar-me compreende assim o amor. Pois bem, não tomemos a palavra na rigorosa significação que lhe está dando. Mas, diga-me, depois da sua vingança realizada, pertencer-me-ia? Em espírito, não. Materialmente, sim. É quanto me basta. Matéria e espírito andam pelo comum tão ligados. Que é difícil, ao cabo de um certo tempo, que a alma não acompanhe o corpo, impõe uma condição, porém objectou Leonor. Diga. Seja que o espírito acompanhe a matéria, seja que um e outro permaneçam desligados neste contrato, o senhor não tolerará nunca a minha liberdade. Recebê-o-ei quando me parecer, a hora que eu bem quiser, sem que o senhor tenha mais direito do que o comendador Garcia. As minhas complacentes atenções, também não exijo mais, tal é a certeza que eu tenho de que há de chegar a compreender-me e a estimar-me, Leonor. É possível. No entretanto, não me julgo obrigada a isso. Vejamos, sabe o senhor onde está Eugênio? Talvez, talvez não é certo, e eu não gosto de incertezas quando se trata de um assunto que tanto me interessa e de que depende o meu sossego, a minha tranquilidade. Diga antes, de que depende a satisfação do seu orgulho ferido, seja. Onde está Eugênio? Neste momento não poderia dizer LHO, ainda que quisesse. Mas espero bem que amanhã poderei dar-lhe indicações seguras, amanhã. E quem lhe assevera ao senhor que amanhã não será já tarde? Nunca é tarde para a vingança. Mas eu não desejo vingar-me do marido de Beatriz, desejo tirar vingança do amante de Leonor traída e ludibriada, tirá-la amanhã, porque amanhã Eugênio de Melo estará aqui a pedir-lhe dinheiro para se passar com Beatriz para a Espanha. Como sabe? Disse-me ou ele. Ah! O miserável! Pois se vier não sairá vivo desta casa.